noticiante, a sua função como jornalista é fundamental, a função da imprensa é fundamental, para informar as pessoas, para levar a boa informação, e vamos acreditar que nós vamos melhorar.
Antes de eu finalizar, só uma perguntinha aqui. De certa forma, o senhor já entrou nessa seara, mas a sede, né, que o brasileiro tem de uma maneira geral, pelo combate à impunidade, né? O senhor acha que tem levado, tem influenciado magistrados a optarem de antemão pela tal prisão preventiva para satisfazer, pelo menos num primeiro momento, aos anseios da sociedade? Que está cansada de corrupção, de desmando, de crime de colarinho branco?
A justiça é feita de homens, né, Estevão? A justiça é feita de homens e não é feita de deuses, né? Então o homem que é juiz, à noite ele vai para casa, ele tem família, ele tem esposa, filho, ele tem amigos, ele frequenta uma determinada comunidade religiosa ou não, mas ele tem um círculo social que o pressiona, que o cobra, né? O juiz, por mais que ele possa ser juiz de qualquer instância, ele é confrontado na rua, no avião, ele é confrontado e ele acaba se contaminando, no bom sentido, com esse sentimento de indignação das pessoas e acaba cometendo o que eu chamo de ato falho. Ele acaba se perdendo nessa agonia social e às vezes decreta uma prisão para satisfazer aquele momento, aquela comoção pública daquela quadra social. Isso é da condição humana e é por isso que nós temos um poder judiciário feito em instâncias, para que uma instância possa revisar a decisão da outra, né?
Ok. Doutor Cléber, obrigado, viu? Sucesso.
Um abraço, amigo. Bom falar com você.
8 horas e 55 minutos, Cléber Lopes Oliveira, advogado criminalista. É um bom debate, hein? Um bom debate. Você acha que a prisão preventiva está virando regra em vez de ser naturalmente, como reza a própria Constituição, uma exceção? Bom debate. 8h55, Bárbara Michelini.
Oi, Estevão. Órgãos públicos têm até amanhã para divulgar postagens institucionais nas redes sociais, usar banners e conteúdos promocionais nos sites. Isso porque a partir de 4 de julho, próximo sábado, por causa da lei eleitoral, os canais de notícias dos governos vão mudar. Durante o período de vedação, a lei restringe a publicidade institucional. Por isso, o GDF, por exemplo, vai suspender temporariamente postagens institucionais nas redes sociais, remover banners e conteúdos promocionais nos sites e bloquear áreas de notícias que possam ser entendidas como promoção de governo ou de candidatura. No caso da Agência Brasília, por exemplo, ficam mantidas apenas matérias de caráter emergencial e de utilidade pública essencial, voltadas diretamente ao cidadão. Os serviços digitais continuam funcionando normalmente, como emissão de documentos, consultas, agendamentos, protocolos, transparência e acesso à informação. Tudo isso segue no ar. Antes de qualquer mudança que possa tirar algum portal do ar, o governo promete fazer uma avaliação técnica para evitar prejuízo ao atendimento da população. Estevão.
Obrigado pela participação. Bárbara, vão girar. Há muito tempo que nós não colocamos no ar mensagens de ouvintes. 8220041.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Metrópolis. Bom dia, bancada. Zezinho falando.
Fala, seu Zezinho.
Estevam, a Constituição só funciona pra pobre. Pra rico não funciona. Pobre vai preso depois que eles correm atrás. E o rico, eles correm atrás, fica ano, depois prende. Se a Constituição funcionasse, Alexandre de Moraes hoje já era na cadeia. Que ninguém é burro, me põe no bolo.
Valeu, seu Zezinho, obrigado. Já está no bolo, mais uma antes da Márcia Paravise.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada. Com relação ao colega aí, motorista de aplicativo, o meu também está do mesmo jeito. Aqui é Dilson, motorista de aplicativo, Taguatinga, está do mesmo jeito. Está a uma distância de 20 quilômetros. E eu não sei o que é que essa Uber está pensando, não. Bom dia para todos.
É o bug da Uber.
É bug.
Márcia Paravista na linha.
Estevam, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, denunciou durante a sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado ontem ataques contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e também contra a filha dela e, aliás, a filha da ex-primeira-dama e também a filha da senadora. Damares afirmou que Michele foi alvo de montagens produzidas com inteligência artificial, ofensas nas redes sociais e realmente são impronunciáveis aqui em respeito aos nossos ouvintes. E até de publicações que colocam em dúvida a paternidade da filha caçula do casal Laura Bolsonaro. A ex-ministra de Jair Bolsonaro criticou ainda o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, aliado de Flávio e Eduardo Bolsonaro, que disse na semana passada que essas mulheres votam mal, fecha aspas, e criticou Michele. Segundo Damares, o silêncio de lideranças políticas diante desses ataques representa conveniência com a violência política contra as mulheres. O senador, só abrindo um parênteses, o senador Flávio Bolsonaro se pronunciou dizendo que não, enfim, contrário à fala de Paulo Figueiredo. A senadora ainda revelou que ela e a filha dela vêm recebendo ameaças nas redes sociais de morte. Segundo o relato, circulam imagens que simulam a morte da filha da senadora. Damares também mencionou ataques pessoais feitos pelo blogueiro Oswaldo Eustáquio, que publicou acusações contra a senadora. E ela diz que essas acusações, essas ameaças de morte contra ela e a filha dela começaram exatamente depois das luzes farpas entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, Estevão.
Valeu, Márcio. 8:59, trânsito depois do intervalo.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, volto com detalhes da região do Lago Sul, onde a DF-001 está congestionada na altura do Jardim Botânico, comprometendo a sequência para as pontes. Nesse ponto, se adiantar pela DF-035, já favorece para sair na L4. Quem segue até a DF-027, por hora não enfrenta engarrafamento na sequência para a terceira ponte. Tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres. Combate à violência e mais proteção para quem precisa. O Senado aprovou, sua vida avançou. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis 104.1. Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, R$12,99 o quilo. Costela lindinha, R$18,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$11,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Os Minions invadiram a Cine System. Os fãs dessas criaturinhas amarelas mais divertidas do cinema já podem garantir o balde exclusivo dos Minions na Cine System. Um item especial para colecionar e entrar no clima das aventuras cheias de confusão, risadas e muita diversão. Consulte a disponibilidade do cinema e prepare-se para curtir essa experiência ao lado dos Minions. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:03, estamos de volta. Vamos sonhar. Mega Sena tá acumulado.
Ai, meu sonho.
27 milhões de reais. Considerando que todo mês o investidor segue o rendimento obtido, né? E o rendimento é isento do pagamento de imposto de renda, na poupança isso renderia 180 mil reais.
Por mês?
É. Por mês.
Tá de bom tamanho.
Tesouro IPCA, 205 mil reais. CDB, 232%, são investimentos.
Só não pode ser do Master.
Tesouro Selic, 235 mil reais. Ai, 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 27 milhões, então rendem por mês na poupança 181 mil reais. Tesouro IPCA mais, 205 mil. CDB, 232 mil reais. E Tesouro Selic, 235 mil reais. Então, quando ganharmos, já vão, onde nós vamos investir aqui? Melhor no Tesouro Selic. Não, melhor diversificar.
Não, exatamente.
Dá pra pôr tudo num quarto.
Não, Selic tem que ver o prazo, né? Porque às vezes você não pode tirar na hora.
É isso que eu penso.
Pois é, tem que ver
isso. Se você quiser só usar o rendimento e deixar o dinheiro parado, não, talvez não seja a melhor opção. Não,
pois é.
Vamos pensar depois.
Mais que a Vanessa.
Aí não. É de ouvir a Vanessa.
Mais participações.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
A maior demonstração de racismo na Copa foi o presidente do VAR, que fica na primeira fileira ali da tribuna de honra.
É, teve uma polêmica.
No estádio. Acionar o VAR contra a seleção de Senegal, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, dizendo que havia um pênalti. Ali a maior demonstração de racismo. Porque se fosse para a Bélgica, será que teria sido acionado? Grande abraço.
É uma pergunta que fica no ar, né? Eu achei que ele estava se referindo a um gesto polêmico supremacista que foi creditado a um dos árbitros do VAR. Você se lembra? E a partir dali, os fiscais do VAR, os juízes que ficam na cabine do VAR, não ficaram mais de frente para as câmeras. No início da primeira rodada, os árbitros ficavam de frente para as câmeras. É, quando mostrava a câmera interna dentro da cabine, eles estavam olhando para a câmera.
Sim.
Teve um árbitro lá que teria feito um gesto supremacista, racista, com as mãos.
Nossa.
E a partir dessa polêmica, a FIFA ordenou que todos olhem para as telas e não para a câmera. Então eu achei que ele estivesse referindo a isso. Mas o pênalti de ontem,
pois é,
que deu a vitória no finalzinho da prorrogação para a Bélgica, polêmico. O VAR não acabou com as polêmicas.
E a Senegal lutou até o fim. Eu achei que ia vencer.
É.
Acho que até a Bélgica achou.
Não vou mentir, não estou acompanhando. Só assisto aos Jogos do Brasil.
Ah, mas aí a gente acredita uma certa ingenuidade que as equipes africanas ainda apresentam, né? Porque a Senegal estava vencendo por 2-0.
Pois é.
É uma seleção recheada de talentos, mas peca no final do jogo.
No finalzinho.
Faltando 5 minutos, né?
Mas ela se desestabilizou depois do gol, né?
A mesma coisa aconteceu com a República Democrática do Congo em relação à Inglaterra. O Congo estava bem armado, aí tem a pausa para hidratação, a segunda pausa no segundo tempo. A partida, não sei o que aconteceu. Não sei o que colocar na água dos ingleses. Eles voltaram com tudo. E aí, erros crassos na defesa da República Democrática do Congo.
Outro jogo que estava se encaminhando para a equipe africana.
Eram duas seleções africanas que iriam chegar às oitavas, eliminando os europeus. Hã? Inglês e belgas, mas não teve jeito.
Infelizmente, eu também torci bastante para as duas.
Bárbara.
Ô Estevão, o Tribunal de Contas do Distrito Federal mandou suspender uma licitação de 75 milhões de reais do Detran, que previa a compra de novos radares inteligentes para os semáforos aqui de Brasília. Esse pregão eletrônico tinha como objetivo renovar e modernizar todo o parque de fiscalização eletrônica e monitoramento de tráfego das vias urbanas pelos próximos 5 anos, com previsão de monitorar ali 385 faixas, leitura de placas e controle contra vazamento de dados de motoristas. O leilão de preços das empresas interessadas começaria na terça-feira, mas já tinha sido adiado. Agora, com a decisão do Tribunal de Contas, fica temporariamente suspenso. O Ministério Público aqui do Distrito Federal acompanha com atenção tanto essa licitação quanto uma outra que a gente já falou aqui no Conexão Metrópolis, que é da Secretaria de Obras e que também é milionária e voltada à contratação de uma empresa especializada em semáforos, que já foi suspensa em junho por falta de técnicas no edital. Em nota, o Detran disse que a pausa serve para fazer ajustes pontuais e garantir mais segurança jurídica, competitividade e eficiência a esse processo. A gente segue acompanhando e traz os detalhes assim que as coisas acontecerem, Estevão.
Exatamente, daqui a pouco José Silva, daqui a pouco Márcia Paravise, agora 9h08. Olha que interessante, pesquisas relacionadas a casos que afetam tanto os pré-candidatos Lula e Flávio Bolsonaro, né, merecem ser registradas. Pesquisas Atlas Bloomberg, para 39,6% dos entrevistados, o caso, as denúncias contra o ex-líder do governo, o Senado Jacques Wagner, as denúncias pioram a imagem do presidente Lula. Para 36,2%, não alteram, né, não afetam o presidente Lula. E a Michelle Bolsonaro, o vídeo dela? 54,6% dos eleitores de Bolsonaro não acreditam que Flávio teria destratado Michelle. Então é um termômetro bem interessante, né? Esses dois casos que recentemente chamaram a atenção da mídia e da sociedade. Mais duas mensagens.
Bom dia, Estevão, Josi,
bom dia.
James e toda a bancada.
Bom dia.
Toda a tropa.
Sobre a enquete aí, cara, vou falar pra vocês. Só quem passa por uma situação dessa aí sabe como é que é ruim. Ah, já passei aqui no meu trabalho aqui. Peguei dois ingleses ali no setor hoteleiro ali pra levar ali pro setor de clube. Eles entraram no meu carro, olharam pra mim aqui assim, já pediu pra cancelar a corrida. Cara, você não sabe assim na hora o que você fazia assim, mas é muito ruim a situação na hora. E quanto a FIFA eu tinha que punir essas pessoas aí, cara, tinha que punir esses torcedores aí, em pleno século XXI, essa aberração aí do racismo, isso é muito triste. E questão do Jorge, eu vou sair em defesa de você aqui, você não é boca aberta não, boca aberta é esse esquerdista aí, esse eleitor dos condenados, do ladrão. Vocês aí, quando é pra bater, vocês batem no dois lados, bate na esquerda, bate na direita, tem negócio, você não passa a mão na cabeça de ninguém não, esse camarada aí, porque é doutrinado aí pela esquerda aí.
Quem é esse camarada?
Não estamos perdidos. Olha, é sobre ontem. Eu, inclusive, comentei com meu esposo sobre essa situação, né? Porque às vezes a gente tem ali um político de estimação, a gente tem uma pessoa que foi nosso ídolo durante a adolescência. E o Romário é, gente, o senador Romário é um ídolo do futebol. É, marcou muito uma geração, não a minha, mas talvez a sua. E aí ontem eu trouxe uma fala do senador, onde ele disse que vai devolver os proventos, o seu salário como parlamentar, porque ele deveria estar atuando como parlamentar, mas ele está atuando como comentarista pela Cazé TV, né? Comentarista ali da Copa do Mundo. Então, a mídia foi em cima, dizendo como que ele vai receber esse salário, se ele não tá atuando, ele tá na Cazé TV e tudo tal. E ele veio ao público e falou, olha, vou devolver o dinheiro, não pedi licença ali, porque eu queria participar da votação do fim da escala 6x1, por isso que eu não pedi para me afastar, mas eu vou devolver o dinheiro. E aí a gente trouxe a fala e fez uma crítica social, o ouvinte não gostou e disse que a gente, vocês estão batendo no Romário, não fizeram isso com o Flávio, mas a gente traz a notícia e não dá para fugir dela.
Pois é. Ó, o jornal AS da Espanha destaca a força do elenco brasileiro, né? E afirma que o Brasil causa entusiasmo. Segundo o AS da Espanha, Ancelotti faz magia Menos. Acho que o Brasil demonstrou um forte poder de reação no segundo tempo contra o Japão. Isso foi um fator super positivo. E a mão do Ancelotti realmente apareceu naquele segundo tempo. Agora, falar que o Brasil causa entusiasmo ainda não, hein?
Não.
Eu tô mais apreensivo do que entusiasmado. Agora, que o Ancelotti faz magia, ele faz. Fez muito no Real Madrid. Vamos ver se ele faz a magia de trazer o Hexa. E se ele trouxer o Hexa, é mágico mesmo. Porque hoje tá mais pra França e a Argentina.
É, a imprensa internacional tem avaliado até, tem até feito a seguinte pergunta: o que que o Ancelotti tá vendo que a gente não tá vendo? Porque às vezes a gente tá condenando o jogador que tá em campo, ele insiste no jogador e dá certo.
Aconteceu com o Casemiro, né? Meu
isso.
Deus.
É, mas o bom é que ele não tá empreendendo pelos ouvidos, que o olhar dele é técnico.
É.
O nosso é, né, um geralzão, não tô gostando, tá pisando muito da bola, tira, mas ele tem ali um calma.
É. Bom dia, senhor. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Robson, aplicativo. É, saindo ali do Lago Sul, sentido Asa Norte, o trânsito tá parado na saída lá, naquele viaduto novo lá. Tem um motoqueiro lá, né, do exército, tava no chão lá, foi um acidentezinho lá, um pequeno acidente. Ele ainda tava esperando socorro, tá bom? E a descida da ponte tá tranquila. É só lá em cima mesmo que teve esse acidente, tá bom, Estevão? Então, essa briguinha aí desse pessoal aí da Bolsonaro, né, da Michelle, isso aí que eles pregam, né, que é pátria, família, é isso aí, né, a família deles é isso aí, é só o problema, né, é porque tava escondido, agora que tá aparecendo essa briguinha.
Valeu, meu
eles
querido,
são,
obrigado.
Eles pregam muito discurso de ódio, esse pessoal da direita aí, né, prega muito discurso de ódio. Então é isso, um bom dia.
Pra você também tá registrada a sua opinião, sua participação, 9:14. Márcia Paravisa.
Estevão, em mais um dos discursos improvisados do presidente Lula ontem, num evento na Bahia, o presidente contrariou integrantes do Palácio do Planalto ao fazer um gesto público de apoio ao senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ao discursar, Lula chamou Wagner de, abre aspas, irmão, fecha aspas, e afirmou que o senador é um companheiro de longa data. O presidente disse que, abre aspas, nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão, fecha aspas. A manifestação ocorre, vamos lembrar, né, teve meio crise envolvendo Jacques Wagner, que foi alvo de uma ação da Polícia Federal na investigação sobre supostas irregularidades relacionadas ao Banco Master. Segundo relatos de bastidores, assessores do presidente defenderam que ele mantivesse distância do caso para evitar desgastes políticos, mas o presidente optou por reforçar publicamente a confiança dele no aliado, que deixou recentemente, como a gente já falou aqui no Conexão, a liderança do governo aqui no Senado, após pressão de parlamentares da própria base do governo, Estevão.
Valeu, Márcia, prestação de serviço, tá nos acompanhando do seu carro, tá com o radinho ligado. Rádio Metrópolis, mais a França.
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Estevão, volto com um panorama pela DF-001 após o viaduto de Samambaia, onde o fluxo vai melhorando no acesso ao Pistão Sul, no trecho reversa finalizada. E atenção na sequência pela EPNB por conta das obras na via de ligação do Guará com o Núcleo Bandeirante. O DR liberou a faixa exclusiva dos ônibus para todos os veículos. Isso até amanhã, às 11:59 da noite. A emoção da Fórmula 1 espera por você. Com a Voilà, viaje para o GP Brasil 2026 com ingresso, hospedagem, transporte, kit exclusivo. Ligue 0800-729-9912. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, mais uma mensagem pelo 8220041 hoje. Você sabe, está concorrendo a um par de convites para o filme Mestres do Universo, é o filme do He-Man, mas o boné da Rádio Metal.
He-Man!
Fala, Estevão Damásio, bom
Fala,
dia.
Fala, meu querido.
Aqui é o Elton, seu aplicativo.
Fala.
Pessoal da bancada aí, James Costa.
Bom dia.
Em relação ao aplicativo da Uber, ele tá bugado mesmo, tá? Desde de madrugada ele tá com esse bug aí. Inclusive até os passageiros estão estranhando, né? Que tá aparecendo a 20 km e tá dando 17, 18, 20 minutos de espera, né?
Pois
mas
é.
Ele tá bugado mesmo. Beleza?
Alô, um Uber! Aí. Mais uma reclamação.
Responde bom a gente.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Ei, Estevão.
Bom dia.
O povo não importa muito com esse negócio de racismo, de agressão nas internet, não. Eu lembro que o governo brasileiro queria colocar algumas regras, falaram que ele estava censurando. Então, eles não querem se importar com isso, não. Esse negócio de racismo, infelizmente, é uma vergonha, é uma safadeza no mundo, né? Infelizmente.
Aí, o Jair.
Valeu, Jair, mais uma participação relacionada à FETA, o tema central da nossa enquete hoje, né? A FIFA identificou quase 90 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa do Mundo, das quais 11% relacionadas a mensagens de cunho racista. Tá aí a participação do Jair e de outros que estão nos acompanhando. Vamos mudar de assunto? Jorge Matos, estrategista de negócios, especialista em desenvolvimento humano e CEO da eTalent. Está conosco. Estão falando o tempo todo dos avanços da inteligência artificial, mas por hora ela não substitui o diálogo. Por que a comunicação continua sendo um desafio para as empresas? É a primeira pergunta que te faço, Jorge. Bem-vindo, bom dia.
Oi, Estevão, bom
tudo
dia,
bem?
Bom dia para o seu público, tudo ótimo. Veja, na realidade eu diria que neste primeiro momento, como você colocou, ela só tende a piorar, porque ela está trazendo mais canais de comunicação, mais alternativas de comunicação, mais uma ampliação daquilo que é dito e não naquilo que necessariamente é comunicado, né? Então, uma coisa é informar o público, a outra coisa é garantir que houve uma conexão, que houve uma sensibilidade. Então, na prática, eu diria que nesse momento, ela só está piorando a situação.
A tal da IA.
A tal da IA, é verdade.
Agora, é interessante porque você destaca até um paradoxo, né? Na medida em que temos mais opções, mais canais para nos comunicarmos, parece que a coisa fica meio difusa. E tem aquele ditado, quando você tem muita coisa, você não sabe o que escolher, né? Você fica meio perdidão, né?
Não tem a menor dúvida. Eu diria que não parece que fica, não. Ela fica difusa.
Né?
Existe uma equação, né, que não faz sentido trazer aqui, mas ela mostra o seguinte, por exemplo, três pessoas se comunicando, existem três canais. Né? E agora, veja, isso sem nenhuma tecnologia. Quando você, então, tem três pessoas e com as tecnologias hoje disponíveis, e-mail, zap, Slack e outras formas de comunicação, isso já naturalmente ela piorou com isso aqui. Mas veja, quando eu tenho cinco pessoas, eu já tenho 10 canais. Ou seja, que são os pontos de ligação entre essas pessoas. 12 pessoas já vão para 66 canais de comunicação, ou seja, a interligação entre pessoas. E veja que loucura, 20 pessoas já representam 190 canais. Então ela é exponencial. Então, quanto mais você colocar elementos nessa comunicação, mais ela se torna mais sofisticada e mais naturalmente complexa. Isso sem considerar a inteligência artificial. Com a inteligência artificial, isso é elevado à potência.
É progressão geométrica mesmo. Eu me lembro de uma brincadeira, eu acho que quem é mais velho deve se lembrar. A gente falava, tinha um grupo de amigos, amigas, a gente falava uma frase completa para o primeiro. Ele ia repassando até chegar ao final. O último reproduzia geralmente uma frase que não tinha nada a ver com a frase original. É por aí, né?
Telefone sem fio.
Telefone sem fio.
Pronto. Não, é exatamente isso. E por quê? Porque, veja, cada indivíduo, ele tem um mindset, ele tem um mapa mental. E aí ele vai fazer aquela interpretação daquilo que foi dito para ele, e essa interpretação não necessariamente, aliás, frequentemente ela não é alinhada com aquilo que se dizia. E veja, essa brincadeira não tinha inteligência artificial para criar mais dados, mais informações, acelerar esse processo. Então essa brincadeira nem considerava falava isso.
Pois é.
Então, veja, na hora que a gente coloca isso, e aí qual é o fenômeno? O fenômeno é o seguinte, você tem uma questão realmente de linguística e de entendimento. Veja, essa geração que está aqui é a primeira geração cujo QI, cujo a capacidade de aprendizagem, cuja capacidade logística, linguística é menor do que as gerações anteriores. Então, isso é o primeiro fato. O segundo fato é que a gente tem uma quantidade de analfabetos funcionais muito grande. O que é o analfabeto funcional? É aquele indivíduo que ele não consegue mais entender um parágrafo de 6 linhas. Uma explicação, uma orientação básica, objetivo direto, ele consegue entender. Mas se ela ultrapassar, por exemplo, 6 linhas, ele já tem uma dificuldade. Então, quando você tem a grande massa da população brasileira hoje se encontra nesse contexto, que é uma total disfunção, vamos chamar, que é o analfabetismo funcional, né? Então, o indivíduo, ele fala e escreve, mas até a página 2. Tá? A partir da página 2, ele já não entende mais o que está sendo dito.
Começa a complicar. Até tem uma tese aí, viu, Jorge, que comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende, o outro compreende, é por aí também, né?
Perfeito. Essa é uma questão extremamente importante, ou seja, o ato de um líder, por exemplo, mandar um e-mail, um WhatsApp para o indivíduo, ele simplesmente está comunicando, mas ele não está informando, ele não está garantindo que essa coisa aconteça. Então, um dos elementos fundamentais trabalhar uma prática que, na medida que você fala alguma coisa para o seu subordinado, é perguntar para ele, sabe, cara, qual foi o seu entendimento? E aí pedir adicionalmente o seguinte: olha, mostre-me o que você entendeu. E frequentemente, quando você, o líder pede ao seu subordinado para dizer, mostre-me o que você entendeu, ele frequentemente mostra uma coisa diferente daquilo que você falou.
Pois é, para fechar esse nosso bate-papo, Jorge.
Pois não.
Com base na sua experiência, quais erros mais comprometem o fluxo de informações dentro das empresas, sejam elas públicas ou privadas?
Olha, eu diria que a própria diluição da responsabilidade, ou seja, quanto mais pessoas e mais tecnologia está envolvido, mais você tem essa diluição da responsabilidade, e esse é um problema. O outro é esse efeito que você acabou de colocar do telefone sem fio. Então, se eu falo algo para alguém que vai falar algo para uma outra pessoa, que vai falar algo para uma outra pessoa, você vai criar aí um problema extremamente sério, né? Segundo, são as castas, vamos chamar, ou os silos, né, que vão se construindo dentro das organizações, que cada um tem uma visão, cada um tem a sua verdade, cada um traz a sua cultura. Então, esse é um dos problemas sérios, né? E o segundo é a própria inteligência artificial, porque, veja, ela é muito boa para criar textos perfeitos, mas ela é péssima para criar conexão. Então, o líder que não ouve com clareza, que não tem a sensibilidade de ouvir os seus subordinados, mas também os seus subordinados que não têm a sensibilidade e não se disponham a ouvir, você tem um problema sério. E aí, veja, no mundo em que você hoje, você eventualmente recebe alguma coisa e pede a inteligência artificial para responder para você, né, os e-mails já possibilitam isso, você está tirando um indivíduo desse processo. Então, eu diria que, para fechar, Estevão, que quanto mais a inteligência artificial ela crescer, mais a inteligência humana deveria crescer. E, paradoxalmente, está acontecendo o contrário. A inteligência artificial está no crescimento exponencial, e eu diria que a inteligência humana ela está num declive e caminhando para o abismo.
Opa, tomara que não. Valeu, Jorge. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho aí.
Um forte abraço para você e para o seu público. Até a próxima.
Jorge Matos, estrategista de negócios, especialista em desenvolvimento humano e CEO da Italit. Entendeu, dona Josi?
Perfeitamente, é isso.
Aqui,
né,
não
Estevão?
Tem telefone sem
eu
fio,
tava
não.
Até...
Que quatro pessoas haja telefone sem fio. Aqui.
É, tem não. Aqui não.
Não, aqui é bom porque tá todo mundo se ouvindo,
né? Todo mundo se ouve. Exato,
todo mundo conectado.
Ô, Estevão, mas é interessante. Ontem eu tava lendo uma notícia que diz que na China os artistas, principalmente os atores, estão chateados ali com a inteligência artificial, porque eles estão perdendo seus empregos, viu? A galera tá preferindo
muita gente
contratar só o rosto.
Sim.
Olha, eu vou comprar o seu rosto, mas quem vai atuar é a inteligência artificial. E aí, com isso, eles têm menos trabalho, estão ganhando bem menos. Tá uma questão difícil.
Mais participações, meu caro James Costa.
Vamos lá.
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia. Pega
de Samambaia. Um tempo que eu não participo aí, mas estou sempre ouvindo. Eu quero mudar um pouco de assunto. Eu quero falar
pois
a respeito
não.
das pesquisas aí. O que mostra as pesquisas todas, sempre vão ser assim. O eleitor fiel de Lula e o eleitor fiel de Bolsonaro, eles podem cometer o pior crime, Estevão. Que sempre vai ser culpa do outro. Não, o Lula roubou. Não, não roubou, não. Foi o outro que deu dinheiro para ele. Ah, o Bolsonaro maltratou pessoa. Não maltratou, não. Foi a outra pessoa que não sabe interpretar. É só um mente já tão fechado, com a mente fechada, você pode fazer o que for, que eles não mudam. Aí essas pesquisas sempre mandam essas porcentagens. Que não vem nada de errado, entendeu?
Valeu, meu querido. 9 horas, 28 minutos. Intervalo?
Intervalo, rapidinho.
Rápido.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, pra ganhar, quando ligarmos pra você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizinha e ganhei então em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Brasília, chegou a Copa na Praia 2026. A experiência que une música e transmissão dos Jogos do Brasil em mais de 1.500 metros de telões de LED, espalhados pelo Na Praia Parque. E a cada jogo, uma programação diferente, com artistas como Saulo Fernandes, Péricles, Felipe Amorim, Belo, Pixote e mais. E o melhor, o ingresso já garante o jogo e o show no mesmo dia. Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. O Sebrae lançou o projeto Potência Empreendedora para fortalecer os pequenos negócios da classe C. A iniciativa é voltada aos microempreendedores individuais. Durante o lançamento, o presidente da instituição, Rodrigo Soares, destacou que os participantes terão acesso a capacitação, atendimento especializado e um cartão de identificação que garante acesso aos benefícios do projeto.
Uma jornada que visa justamente dar capacitações para todos vocês, ter um atendimento presencial também e ter uma trilha que vocês podem seguir e a partir daí se desenvolver. E ao final, receber justamente o cartão do empreendedor. Nós queremos trazer mais soluções para vocês, mais inovação para vocês. O Sebrae entra para justamente ajudar na gestão do negócio, para que você possa escalar, ter acesso à renda digna e à cidadania.
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira: colchão mole quilo 38,90, coxinha d'asa super frango do Clube Mais quilo 8,98, café Export 500 gramas 18,99, leite condensado Italac 395 gramas 4,99, cerveja Corona Extra 330 ml 6,49. Se beber não dirija. Papel folha dupla qualité leve 24, pague 22, 23,99. A cada R$50 em compras ganha um número da sorte. Pagando com Voon aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticket em gol.com.br.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas 32 minutos, estamos de volta com a participação da Bárbara Michelini.
Estevão, o ouvinte falou há pouco sobre os ônibus que estão ali no Eixão Sul. Já temos a resposta, viu? A Aviação Marechal entregou 82 novos ônibus para renovar a frota do transporte público do Distrito Federal hoje. Essa cerimônia ocorreu na saída da estação do metrô da 102 Sul e os veículos contam com uma tecnologia Euro 6, que é um padrão internacional de controle de emissões para ônibus a diesel, que reduz significativamente a emissão de óxidos de nitrogênio e de material particulado em comparação com a geração anterior, além de emitir menos substâncias poluentes. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participou da entrega desses novos ônibus e destacou a modernização dessa frota. Ela disse que é a maior frota do Brasil, a mais nova e a mais tecnológica ou ecológica também do Brasil. Quando você entrega um ônibus com ar-condicionado todo climatizado, você dá dignidade para o trabalhador, é o que disse a governadora Celina Leão. Segundo ela, a renovação da frota está em fase final, Estevão, com a entrega de 82 veículos, a previsão é de que outros 40 ônibus sejam incorporados ao sistema na próxima semana. Os novos coletivos começam a operar imediatamente, segundo o GDF. Estevão.
9 horas 33 minutos, vão girar 8220041.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Bom dia, Estevão. A voz já tá quase 100%, hein? Que é o Wellington. Rapaz, esse negócio do PCC aí, hein? Os Estados Unidos aí enquadrou os caras, já tá descobrindo aí a galera, né? Já vi a notícia aqui que essa empresa aí que foi sancionada já passou uns repasses aí pro careca do INSS, que é ligado ao Lulinha, que é filho de quem? É. Vai chegar lá, vai chegar. Mais um pouquinho de paciência, o helicóptero vai bater bem ali no Congresso, buscar alguém ali pra dar um rolê, né?
Tá aí, o Wellington Oliveira. É isso aí. Obrigado, meu querido. Agenda dos jogos da Copa hoje. Dois grandes jogos. 16h, Espanha e Áustria. Será que os espanhóis vão passar? 20h, jogaço, hein? Portugal e Croácia. Um dos dois craques vai se despedir do mundo da Copa do Mundo. Do mundo da Copa do Mundo, ficou ótimo.
Redundante.
Cristiano Ronaldo ou Luka Modric. Portugal e Croácia, 20h. E esse jogo eu vou ficar acordado pra ver. 00h, Suíça e Argélia.
Você vai ficar acordado?
Ah, vai.
Vale a pena
vai,
ficar acordado?
Se eu vou mesmo.
00h, o jogo vai terminar 2h, Suíça e Argélia.
Você é um senhor, você dorme às 8h45 todas as mesmo, noites. É o mesmo horário que a Márcia dorme, ela disse.
Passou
ela
dos 50, cedo. Acabou. Mais uma, mais uma.
Vamos lá.
Bom dia, Estevam. Joselito, motorista de aplicativo. Informar que meu aplicativo tá do mesmo jeito aí, ó. Dos nossos colegas motoristas aí, tá? Tá do mesmo modelo. A situação tá feia, né? Não dá pra entender por que isso. E a Uber não explica nada pra gente, né? Bom dia, tô ligado na Metrópolis.
Muito obrigado pela audiência. Vamos, vamos. Outros motoristas também relataram esse bug aí no aplicativo da Uber.
E pra gente também, não respondeu até agora, sim, viu? Vamos seguir tentando e reforçar, inclusive, o pedido.
Estamos tentando apurar.
Tá toda bugada.
Enquanto isso, o Thiago Gomide nos conta que a Polícia Civil desarticulou um grupo que aplicava o golpe da falsa namorada.
A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou um grupo criminoso que aplicava o chamado golpe da falsa namorada com uso de ameaças atribuídas a facções criminosas que aplicava golpes a vítimas no Riacho Fundo e outras partes do DF. A ação foi deflagrada pela 22ª Delegacia de Polícia na Operação Troia, com alvos em Pernambuco. O delegado Theo Marzal conta que o esquema tinha divisão de tarefas e também envolvia presos que atuavam dentro do sistema carcerário.
O golpe consistia em criar perfis falsos na internet em sites de relacionamento e, após conseguir o contato das vítimas, um terceiro interlocutor de dentro do presídio exigia valores se passando por faccionado. Ele exigia que se fizesse transferências, pois, caso contrário, iria executar a família da vítima. Após as vítimas fazerem as transferências dos valores para as contas laranjas do grupo, o grupo promovia um saque através de um núcleo financeiro externo à prisão que contava com o apoio de 3 mulheres que lavavam o dinheiro produto do crime. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão no estado de Pernambuco, incluindo 3 cidades e 2 mandados na cela do presídio de Guaraçu, pela prática dos crimes de extorsão cibernética, associação criminosa e lavagem de capitais. Os criminosos responderão por pena de até 20 anos de prisão.
Celulares, computadores e mídias digitais foram apreendidos e vão ser periciados. A operação contou com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco e segue agora com análise do material apreendido para identificar novas vítimas e outros envolvidos no esquema criminoso. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais! Informações agora da Josi Silva.
O Estevão, ministro da Fazenda, Dario Durigan, criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos contra brasileiros e empresas suspeitas de manter ligação com o PCC. Em entrevista exibida ontem, ele afirmou que o combate ao crime organizado deve ser conduzido pelo Brasil. Vamos ouvir a fala do ministro?
Quem tem que cuidar de segurança pública no Brasil são os brasileiros. É a polícia brasileira, são os investigadores brasileiros, é o COAF, a Receita Federal. São as nossas instituições que têm que vir, e defendo com rigor, fazer o combate ao crime organizado. Tanto que na cooperação internacional, que nós já temos hoje com os Estados Unidos e outros países, o que, que nós dizemos para eles? Se vocês têm informação, se vocês querem contribuir com a nossa repressão ao crime organizado, nos ajude. E se eles, a pretexto de quererem combater o Comando Vermelho e o PCC, atingirem uma empresa legal, uma empresa do cidadão que nos assiste, porque tinha lá um registro incorreto, esse é o problema, não tem meio, o cidadão não sabe como recorrer.
É, o governo Lula está preocupado, né, que os Estados Unidos acabem atingindo aí de alguma maneira o sistema bancário, os bancos do Brasil. O ministro alertou para o risco de as sanções atingirem essas empresas que estão legais. Ele disse ainda que o governo acompanha com atenção possíveis reflexos sobre o sistema financeiro brasileiro e sobre meios de pagamento, que é o caso do Pix. As declarações ocorrem após o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciar sanções contra 2 brasileiros, 3 empresas sediadas aqui no Brasil e uma companhia em Portugal, acusados de integrar ali um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Estevão, será que chega algum banco aqui do Brasil?
É, eu acho que empresas que operam na legalidade, elas devem ter sistemas de controle rigorosos que a impeçam, por exemplo, de ter relações com organizações criminosas.
Estevão, é difícil, dificilmente os Estados Unidos vão colocar uma empresa que opera de maneira legal, como se ela participasse ali da organização criminosa.
Todo o sistema de monitoramento que é peculiar ao governo americano.
É igual
toda
quando...
a tecnologia, cruzamento de dados, monitoramento, enfim.
É igual quando você tem uma operação que dura anos e que prende várias pessoas, a pessoa não está presa ali do nada não, tá? A polícia tem informações concretas.
Fala muito bem, diga-se de passagem, ele é claro, mas ele expressa o sentimento do governo Lula, que não digeriu ainda o fato dos Estados Unidos terem classificado PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, temendo, claro, abusos nesse processo investigatório e até injustiças relacionadas a pessoas físicas e jurídicas no Brasil. Não sei se é o caso, tá? Essa ação concreta que foi anunciada ontem lá nos Estados Unidos. Mais 2 participações.
Bom dia, Rádio Metrópole. Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Aqui é Costa, motorista de aplicativo.
Fala, seu Costa.
Com relação aí
ao racismo nas redes sociais, eu quero dizer o seguinte: o algoritmo consegue sim fazer com que estas mensagens racistas não sejam divulgadas ou postadas nas redes. Eu cito como exemplo, eu sou um grande crítico do bolsonarismo e compartilho diversas mensagens contra Flávio Bolsonaro nas redes sociais. No entanto, eu fui limitado de postar mensagens contra Flávio Bolsonaro. Então, como é que as Big Techs não conseguem impedir racismo nas redes? Ou é seletivo? Esta é a minha indignação. Tenham um bom dia a todos.
É uma reflexão interessante, até uma provocação interessante trazida pelo nosso ouvinte. Só contextualizando o tema principal da nossa enquete. Começamos lá por volta das 8 horas com esse tema. A FIFA identificou 89 mil publicações abusivas nas redes sociais durante a fase de grupos da Copa do Mundo. Isso mudou muito, tá? Em relação à Copa do Catar em 2022, 13 vezes mais publicações abusivas em redes sociais, 11% das quais relacionadas a abusos raciais, situações de racismo mesmo, né? O que aconteceu, por exemplo, com jogadores holandeses que perderam pênaltis na derrota para o Marrocos, alvos de comentários racistas: Justin Kluivert, Quinten Timber e Crisêncio Summerville foram alvos de insultos racistas.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia.
Bom dia.
Paraíso. Oi, Estevão, não adianta falar em punição, preconceito no mundo, sendo que aqui no Brasil ninguém vai preso, vai detido. Esses argentinos mesmo que vêm pra cá e chamam a gente de macaco, nenhum tá preso, todo tá livre. Eu morei 7 meses na Holanda e quando eu voltei pro Brasil, um colega meu perguntou se eu senti preconceito, né? E eu falei pra ele: rapaz, eu sinto mais aqui no Brasil do que lá fora. Lá fora eu entrava em loja de grife, ninguém ficava olhando nada. E vivia minha vida normalmente. Oi, Estevão. Esse bug aí da Uber nunca favorece o motorista, né? Podia tocar um bug bem assim, ganhar R$100 pra andar 10 km. Nunca acontece isso. Sempre.
Ô bug bom esse.
Ô sonho.
Bom pra eles, né? Ô bug bom esse da Uber. A Uber não respondendo sobre esse problema técnico, não, né? No aplicativo.
Mas vamos fazer um serviço público aqui? Tem ouvinte já cobrando a gente pra fazer aquele raio-x da saúde, né? Dos hospitais, como é que estão as filas. E a gente vai fazer agora. Há dois hospitais aqui que estão com a quantidade superior de pacientes aguardando, viu? É o Hospital Regional do Gama e o Hospital Regional de Taguatinga. Gama tem 111 pacientes aguardando atendimento nas emergências e no Hospital Regional de Taguatinga, 91.
Nossa, muita gente.
Muita gente. No Hospital Regional de Taguatinga, Estevão, a maior parte dos pacientes aguardando atendimento na emergência é para a clínica médica, são 53, seguindo de ortopedia, 16, oftalmologia, 8, 5 pediatria e ginecologia obstetrícia, 5. Lá no Hospital Regional do Gama, em primeiro lugar está a ortopedia, com 77 pacientes aguardando atendimento, seguido da clínica médica, com 22, cirurgia geral, 9, e ginecologia obstetrícia, 3 pacientes aguardando atendimento. Hospital Regional de Braslândia tem 30 pacientes aguardando, Hospital Regional da Asa Norte são 20, do Guará são 6, São Vicente de Paulo, 1, Agamibe, 5, Samambaia, 6, e Paranuá tem 28 pacientes aguardando atendimento, 14 para ortopedia, 8 para ginecologia, 3 para cirurgia geral, 2 pediatria e 1 para clínica médica. Estevão.
Raio-X nesse momento das principais emergências da rede pública de saúde aqui no DF, onde que o ouvinte acessa para ter essas informações?
No endereço eletrônico, Estevão, clst.saude.df.gov.br.
Então, neste momento, as emergências mais sobrecarregadas são as dos hospitais de Taguatinga e do Gama.
E do Gama.
Mais mensagens.
Estevão, bom dia, bancada.
Bom dia.
Eu queria fazer uma pergunta.
Pois não.
Ao STF, perguntar não ofende. Ofende? Por quê? Que o Alexandre de Moraes, o senhor Alexandre de Moraes, o doutor, só manda investigar as coisas da esquerda, da direita. Só isso que eu queria saber, porque da esquerda tem muitos, né? E ele não manda investigar, só manda dar 24 horas pra direita. Por que isso mesmo? Marco Noronha quer saber, o povo quer saber, não é só eu não, o povo inteiro. O Brasil inteiro quer saber isso aí.
Valeu, Marcos, mais uma participação.
Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada.
Bom dia.
Aqui é Franklin.
Fala, Franklin.
Eu também sou motorista de aplicativo. Eu não utilizo a plataforma Uber, eu uso somente a 99. E na 99, pra mim, até agora, tá tudo ok. Um abraço, obrigado, bom dia. Me bota nas promoções, Estevão.
Valeu, querido, que continue assim hoje. Daqui a pouquinho, já estamos na reta final do nosso Conexão. Parte de convites para o filme Mestres do Universo, o filme do He-Man e o Boné da Rádio Metrópolis. Daqui a pouquinho, vencedor ou vencedora. Vamos girar agora, Congresso Nacional, informações atualizadas, Márcia Paravisi.
Estevão, o Senado aprovou em decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que permite aos servidores públicos federais atuarem como microempreendedor individual, ou seja, o MEI. De autoria do senador Nelson Tradi, do PSD, a proposta altera a Lei 8.112 para criar, então, uma exceção à regra que proíbe servidores de exercer atividade empresarial. Pelo projeto, poderão se registrar como MEI os servidores que não ocupem cargos em comissão ou função de confiança e que respeitem as normas sobre conflito de interesses. De acordo com o senador, a mudança corrige uma distorção da legislação atual e permite, então, que servidores desenvolvam pequenos negócios para complementar a renda, sem prejuízo ao exercício da função pública. Como ele foi aprovado, a gente explica um pouquinho, só um pouquinho para o nosso ouvinte, como ele foi a aprovação de forma terminativa numa comissão, não precisa passar pelo plenário do Senado. Então, o texto segue para análise na Câmara dos Deputados, Estevão.
Obrigado pela participação, Márcia. Hoje você já ficou sabendo que finalmente parece que neste mês de julho o Centro Administrativo do DF, o CETRAD, lá em Taguatinga, começará a ser ocupado, hein? No bloco L, onde vai funcionar a Secretaria de Obras e Infraestrutura, equipes trabalham para deixar o edifício em condições de receber servidores, repito, ainda neste mês. E também há obras em andamento no prédio que será ocupado pela governadoria. Você tem um recado?
Tenho sim, Estevão. Antes de continuar, o Corneta Metrópolis já está no ar. O programa diário do Metrópolis dedicado ao maior torneio de futebol do mundo. Das 9h30 da manhã às 11h, ao vivo, com Marília Ruiz e Fábio Piperno no estúdio e Robson Morelli e Ivan Moré transmitindo de dentro dos Estados Unidos. Análise dos jogos, debate da seleção e tudo o que acontece no torneio, de segunda a segunda. Então acesse o YouTube do Metrópolis e ative um lembrete ou acompanhe na grade de canais da sua TV.
Estevam, também está rolando o Bolão dos Corneteiros aqui da Rádio Metrópolis, viu? Quem quiser participar, basta enviar a palavra Bolão para o nosso Metrozap ou acessar o nosso Instagram pelo arroba Rádio Metrópolis e cravar os placares dessa fase. Cada acerto cheio vale 25 pontos na corrida por um smartphone. O ouvinte fique ligado, viu? Porque todo dia tem palpites sendo liberados. Bolão dos Corneteiros é a corneta premiada da Copa do Mundo.
Bem lembrado. Até eu quero ganhar esse smartphone, ó.
No. Pode mas palpitar, você. Ganhar pode, não. Mas não pode concorrer.
Até eu quero ganhar iPhone 28.
Eita! Tá acelerado, né? Tá
quando chegarmos à etapa do 28, hein?
Nossa Senhora.
Ou no caso do concorrente do iPhone.
Xiaomi, não. A Samsung. Samsung também tá vindo com tudo.
Garotinha Samsung.
E já tem telefone tão caro
quando
quanto.
Chegar o Samsung, tá no 26 o Samsung?
Samsung não seja nem
perdido. S26?
Eu não fico quando pegando os 32, mais novos.
Será que vai ser um aparelho invisível?
Olha, faz tempo que eu não tenho um Samsung, mas é um aparelho muito bom.
Faz tempo que você não tem grana pra comprar? Tempo. É caro?
Não, eu compro iPhone hoje.
Eu me acostumei,
dá licença, olha pro celular dela, Estevam.
Deixa eu ver.
iPhone uma vez 17. Eu tava com dois. Nossa, eu tava com dois celulares. Eu tava com o iPhone e o Samsung. E o bandido veio e passa o celular. Eu passei o Samsung. O iPhone era mais caro.
É, né? Aí você optou, você escolheu ele na hora.
O Samsung, foi. É. Eu tava com dois, um escondido na cintura e outro na bolsa.
Você passou da bolsa.
Passei da bolsa.
A bolsa não esqueceu
a porque ordem. Você tem que andar com dois, né? O do bandido e o seu.
Deus me livre. Deixa eu bater
tá complicado,
na
viu? Deus me livre. Bom, pra combater isso aí, gente, só a convocação de novos candidatos aprovados, né, pro concurso da Polícia Militar. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, encaminhou ao Congresso Nacional ontem o pedido de adequação no orçamento da União de 2027, que permite a convocação dos candidatos aprovados no 13º curso de formação de praças da Polícia Militar aqui do DF. Essa solicitação foi feita ontem e anunciada pelas redes sociais. De acordo com a chefe do executivo local, o envio ocorreu antes do encerramento do prazo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, previsto para amanhã. Ela falou o seguinte: a gente estava cuidando do trâmite burocrático e agora, com todos os pareceres da Procuradoria da Economia, nós estamos encaminhando ao Congresso Nacional. Que sejam bem-vindos ao CFP 13, foi o que destacou a governadora. A ideia, Estevão, é convocar 820 soldados e 50 oficiais de saúde aprovados no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, totalizando aí 870 policiais militares, como foi adiantado, inclusive, pela